Boa tarde, amigos ouvintes da Cabiúna. É grande alegria que nós estamos aqui novamente para prestar conta aos nossos munícipes.
É mais um ano que está se findando, e aí, de repente, o que foi esse ano?
Oswaldo, tivemos um ano difícil, não foi muito fácil, mas graças a Deus acho que a gente conseguiu algumas realizações e principalmente muitos projetos para o ano que vem. Eu acho que o ponto positivo da nossa administração foi a confecção de vários projetos. Acho que em pouco tempo assim nunca foi feito tanto projeto em Itamaracá como nós fizemos agora no segundo semestre.
Agora, dentre eles, Amarildo, qual que você destaca assim como o ponto-chave da tua, desse ano? Como eu falei, é o primeiro ano de gestão, né?
Sim. Projetos nós já entregamos. Sim. Entregamos até dia 28 de novembro. É o projeto de asfalto de São Joaquim do Pontal até a represa, quase 6 milhões de reais. Nós fizemos um projeto de um reservatório de água de 1 milhão de litros, é uma caixa de inox, 1 milhão e 600 mil reais. Fizemos o projeto do asfalto do São Joaquim do Pontal, dentro de São Joaquim do Pontal, algumas ruas lá que ainda faltam asfaltar, né? 3 milhões e 200 mil reais. Asfalto dentro da Vila Rural, 2 milhões e 100 mil reais. Recap da cidade, 4 milhões de reais. Isso tudo está pronto, o projeto já foi entregue.
Esse projeto pode ser colocado agora em...
Já foi entregue já, e só esperando a análise do governo e provavelmente
para o ano que vem, né?
Começo do ano, a liberação dos recursos.
A Pedra Branca tem alguma coisa para já programada ou não?
Pedra Branca nós temos cascalhamento, né?
Cascalhamento.
Então, né, na linha de projetos ainda é asfalto da antiga estrada de Bandeirantes, 912 mil reais. Está terminando agora o asfalto na Vila Rural, só que ainda faltou uma parte que é uma segunda etapa que nós conseguimos.
Essa estrada do Bandeirantes Antigo, qual que é ela?
É aquela que ela entra ali no Cruzeiro e sai lá entra na cidade ali, não pela principal. É uma via secundária que antigamente era usada.
É bastante usada, né?
Depois, quando fez asfalto, encurtou cortou o caminho. Mas essa antiga estrada é importante também. Nós estamos asfaltando uma parte dela e agora esse 912 mil já é uma segunda etapa para terminar esse asfalto. Nós entregamos também reforma do ginásio de esporte, 840 mil reais. A construção do meu campinho, que é aquele campinho de grama sintética, 480 mil reais. A construção de uma pista de skate, 400 mil reais. E agora alguns projetos que estão em fase de estamos fazendo ainda, não está completo, mas tem alguns que já estão 90% mais ou menos, que é o recap do São Joaquim do Pontal e do Raul Marinho, dentro da cidade, né, dentro do patrimônio.
Ali já está dentro, a obra já está acontecendo, né?
Não, ainda não.
Ah, não, também está programado.
Está programado. A construção de um CRAS também, estamos elaborando o projeto, 1 milhão e 200 mil reais. Bacão industrial, 1 milhão e 300 mil reais. A rua coberta, que está em andamento também, 2 milhões de reais.
São projetos, né, Marildo? Que não precisa falar, mas já está pronto, né?
O projeto está quase, a maioria deles está quase finalizado também, viu? Ampliação do posto de saúde principal nosso lá, 500 mil reais. A reforma do antigo posto de saúde, 300 mil reais. A construção do centro cultural, também está quase pronto o projeto, 1 milhão de reais. A reforma do campo municipal, 400 mil reais. E a reforma do Clube Jaburandi, que também nós estamos... vai iniciar o projeto também, em torno de 1 milhão e meio a 2 milhões de reais.
É sempre bom também dizer, viu, Marildo, que agora o Marildo, primeira vez que ele... A primeira fala, nunca em tão pouco tempo fizemos tanto projeto, né? Então é bom, o pessoal ouve falar assim, a prefeitura só faz projeto e cadê as obras? Então a primeira coisa é o projeto, né? Para daí vir a verba, para poder começar a andar as obras, não é?
Sim, a primeira coisa você
tem ideia, né? Porque...
Você faz um estudo, o que a cidade precisa, né?
Hoje sem projeto não tem nada.
Não libera nada. Aí você faz um estudo aí, precisa disso, precisa daquilo, aí você vai e conversa com os seus deputados estaduais e federais, né? E aí nós vamos, agenda uma reunião com secretários do governo estadual, governo federal, e aí você conseguindo recurso, você elabora o projeto. E tudo isso daqui dá mais ou menos em torno de 30 milhões de reais.
30 milhões de reais para ser concluído no ano que vem.
Para ser concluído no ano que vem. É, como eu disse, acho que mais ou menos mais da metade já foi entregue, já foram entregues, né? Uhum. E agora os outros, alguns já estão 95%, 99% já, faltando coisinha, alguns detalhes para terminar, e alguns outros que a gente deve entregar dentro de uns 2 meses.
Entregou, aprovou, começa já a liberar verba.
Eu acredito que vai ser rápido, porque o ano que vem é ano eleitoral, né? Então tem que ser aprovado.
Tem que ser até abril, né?
Até abril.
É abril.
E você iniciar a obra, acho que até julho, parece. Então,
o marido falou, que vai ser rápido, marido falou de uma questão da rua coberta?
Rua coberta.
Como que é?
Ah, essa é uma ideia que eu tive há uns anos atrás, e a gente conseguiu um recurso com o deputado.
E funciona o que embaixo da rua coberta?
Ah, você faz várias atividades, né?
É, você não precisa ficar colocando, que nem você tem que ficar, vamos lá. Que é um custo grande, vamos dizer bem a verdade, você utilizar essas barracas de lona, não tem esses, como chama esses?
Tendas.
Essas tendas, né? É. Que custa caro olhar uma tenda.
Sim.
E aí, se você tem nessa rua, você pode, né,
e é um
utilizar
para
tudo.
A ideia é fazer lá a festa junina, a festa do peixe.
Eu tenho um lugar que eu conheço.
Também, né?
Tem um lugar que eu conheço que chama Feira Coberta. Então é uma rua normal, só que fizeram bem alto, então passa carro, caminhão, passa normal, durante o dia normal. Só que quando chega no dia da feira, a feira é lá, nesse lugar, nesse ponto.
Pode fazer a Feira da Lua, a Feira do Sol, várias atividades aí com final de semana e
tá sendo feito
área de lazer. Estamos terminando o projeto, assim, em frente à prefeitura.
Aí você, ali onde principalmente faz as
onde
coisas?
Onde faz, né, as festas normalmente?
Já acontece ali, né?
Sim.
Festa do peixe ali, cara.
Festa do peixe,
Feira da Lua.
Festa junina. Então tem várias atividades aí que dá para ser feita.
Agora, dentro daquilo tudo desse ano aqui, Amarildo, que de conclusão mesmo, já concluído, já pronto, que de repente já foi colocado à disposição do povo, o que é que dá pra gente falar?
Tem o asfalto novo, Vida Nova, né? 3 milhões e 700 mil reais, que já terminou. Só estamos esperando agora o governo, os fiscais do governo vieram, fizeram a vistoria e tem alguns detalhes ali para consertar. E esse asfalto na Vila Rural, o asfalto novo, 3.700. O asfalto da Vila Rural, mais ou menos 800 mil reais, que também está quase no final também. Só está fazendo a canaleta agora, acho que mais uns 10, 15 dias. Já está pronto.
Já se fecha, né?
Já se fecha. Eu acho que dois pontos positivos, é claro, tem muitas coisas que a gente fez aí, umas aparecem, outras não aparecem, mas dois pontos positivos que eu acho que são os projetos, né? E nós resolvemos o problema da água em Itambaracá também. Para você ter ideia, o ano passado, em dezembro, final de ano, muita gente vem, né, visitar os parentes, a cidade cresce, né, no final, sim, do ano. E o ano passado, quase todo dia tinha falta de água. Esse ano, graças a Deus, não tem falta de água. Sim, quando estoura um cano, uma coisa ou outra, mas, no geral, não tem faltado água, graças a Deus. Você já pensou com um calor terrível desse e você não tem uma água na torneira, né, para tomar um banho, lavar?
Ah, a gente sabe bem o que é isso nos últimos anos. Esse ano aqui, graças a Deus, ainda não, mas a gente sabe bem isso. Viu? Passamos bons bocados com isso aí. Você imagina o calor que está hoje. Nossa. Nesse momento já 34 graus, você imagina a tarde. E ontem também, né? Terrível.
Terrível. Nós conseguimos também, o Navarro, Oswaldo, alguns veículos e algumas máquinas também são importantes, né, para o andamento dos serviços, né, do nosso município. Para a saúde, nós conseguimos 3 vans, 2 carros R-Cross da Citroën, um HB20 e está para chegar agora, talvez dentro de uns 30, 60 dias, 4 ambulâncias. Então nós vamos ficar bem servido aí em termos de veículos para a saúde. Para a educação, nós conseguimos um ônibus escolar. E para a agricultura, veio esse ano já uma moto niveladora, um caminhão trucado, uma pá carregadeira, uma reta escavadeira. E está prevista agora, dentro de uns, talvez uns 60 dias aí, mais uma reta escavadeira, mais uma pá carregadeira, mais um caminhão, mais um rolo compactador e mais uma escavadeira hidráulica. Então, praticamente, a frota toda renovada, o maquinário todo renovado, né? E para a gente prestar um bom serviço à nossa comunidade, que tanto necessita, né?
Bom, pessoal, a gente já deu andando uma olhada aqui, o pessoal falando sobre funcionalismo público, a situação do funcionalismo, Amarildo, como é que está? Situação de salário, vale, alimentação, essas coisas todas que, de repente, pega muito no sentido do dia a dia, né?
Sim, tudo em dia, 13º, salário, Para você ter uma ideia, Oswaldo, agora em novembro, 28 de novembro, nós fizemos a folha de novembro, R$1.250.000. Isso eu vou falar nos últimos 30 dias, né? R$1.250.000. A segunda parcela do 13º, que foi no dia 10 de dezembro, mais ou menos R$600.000. O abono salarial também saiu no dia 10, R$80.000. E o vale alimentação, R$120.000. Agora, a folha de dezembro, nós íamos fazer no dia 23, mas infelizmente nós tivemos que pagar uns precatórios, são umas dívidas trabalhistas do ano passado, em torno de R$300.000. Aí a gente vai fazer a folha agora dia 30. Então, só de no 30 dias, deu mais ou menos R$3.300.000 de folha e 13º. Então, é um dinheiro que entra no comércio, né? Vai ajudar a fortalecer o comércio de Tambaracá, né?
É um
dinheiro, um recurso razoável, né?
Aí o pessoal fica, mas vai ter aumento no ano que vem? O aumento tem que passar por Câmara, é a Câmara de Vereadores que define aquela coisa toda, né? Isso tem que, depende de tudo. O aumento normal vai ter, existe, mas aí de vale, alimentação, essas coisas, tudo tem que passar pela Câmara.
Nós temos, eu vejo, o ano que vem é uma incógnita. Nós temos algumas coisas aí que está me preocupando bastante. O desconto do IPVA vai dar nós vamos perder ali em torno de R$450 a R$500.000.
Sim.
É um valor muito grande para o nosso município. Nós vamos ter um aumento de alíquota de INSS o ano que vem. Para você ter uma ideia, esse ano nós já pagamos R$2.100.000 de INSS. Agora, ano que vem, a alíquota vai subir de 12% para 16%. Então, vai dar INSS e PASEP, acho que quase R$3.000.000. Outra coisa que preocupa também é essa isenção do imposto de renda, né? De salário até R$5.000. Ela é válida, eu acho que importante, né? Para a população que já paga muito imposto. Só que isso vai refletir na arrecadação do município. E município pequeno aí, a gente não sabe como vai fazer. O governo fez alguns aumentos de impostos aí em outras áreas, mas será que vai suprir a perda desse imposto de renda, né? Então fica a dúvida aí. Então é muito preocupante 2026 aí em torno de arrecadação. A gente não sabe como vai ficar. Então, para você falar de aumento, a gente tem que ter... Para a gente falar de aumento no momento, é preciso primeiramente ver como vai se portar aí a arrecadação, principalmente no mês de janeiro aí, né?
Porque vamos, com certeza, vamos ter uma decaída, né? Principalmente agora com o IPVA, na segunda parcela, na hora de começar a pagar mesmo, aí já viu, né?
O IPVA é uma queda grande e imposto de renda, Oswaldo. Hoje, a maior arrecadação dos municípios é o FPM. E o imposto que compõe o FPM, o maior imposto, é o imposto de renda. Então, não sei, vamos esperar aí para ver.
Porque a gente, vamos falar assim, muita gente acha, lá em cima faz as coisas, e de repente quem sofre são os municípios. Quem está pagando o pato é o município, que é o primeiro gerador da coisa. É o alicerce da casa, é o município. Se o município não estiver bem, se não for bem tratado, não fizer um bom trabalho, como é que vai ser aqui a casa, né?
Sim, em termos de obras, eu estou muito... na expectativa muito grande de fazer muitas obras em Tambaracá. Nós temos, como eu disse aí, mais ou menos R$30 milhões em projetos, são obras importantes, então a expectativa é grande, mas em termos de arrecadação eu estou preocupado. Vamos esperar aí para ver, né, o início do ano.
Mas aí é lógico que tudo tem uma obra, quer dizer, nós temos aí, você faz parte até da equipe que é da hoje, que dos municípios do Paraná e, sim, consequentemente, né, a associação deve brigar, né? Com alguma coisa a mais.
Com certeza. Nós temos a Confederação Nacional dos Municípios, que tem brigado bastante pelos municípios. Tivemos grandes conquistas nos últimos anos, né? E espero que eles estejam sempre atentos aí.
O que aqui é mais chegado lá em cima disso, sobre isso aí? O Edmar foi vice-presidente a nível nacional, foi presidente aqui no nosso estado. Como é que está a situação?
O Edmar hoje ele é secretário nacional, ele é secretário,
né,
da Confederação
já
Nacional
foi vice,
dos Municípios.
Né?
Mas, e com grande chance de ser o presidente da CNM a partir do ano que vem. Acho que esse ano que vem agora tem eleição e grande chance dele ser presidente. E seria uma conquista muito grande para a nossa região, né? Que ele é da cidade de Nova América da Colina, de Santo Cecílio do Pavão. Eles não estão tão preocupados assim. Conversei com o deputado federal também, porque foi criado outros impostos, né? Agora fica a dúvida se esses impostos vão ter a mesma proporção da queda do imposto de renda, que o imposto de renda é o maior imposto, né, que vem para os municípios.
É porque senão, né, vamos falar uma coisa pra você, o município se ferra, e nesse momento de ferrar, como é que se ferra? Vamos dizer que você falou, quanto que veio o ano passado do IPVA do município?
Nós vamos perder mais ou menos de 400 a 500 mil reais.
Essa base, né?
Essa base, que é 45% de desconto, né? E a receita, a arrecadação nossa, ela é muito alta, aquela arrecadação fixa do dia a dia, né, do mês ali, ela é muito alta, ela está mais ou menos batendo, a despesa está mais ou menos batendo a arrecadação. Então, a despesa fixa é alta demais. E então não tem assim muita.
Então não é a arrecadação que é alta, é a despesa.
Não, a despesa.
Você falou arrecadação.
A despesa ela é muito alta, ela está aí mais ou menos na mesma proporção da arrecadação. Então a gente não tem muito assim recurso disponível para investimento. E o ano que vem uma coisa também que vai afetar os municípios são as contrapartidas, né? Nós temos aí 30 milhões de...
Tem muita obra, mas vai ter uma
contrapartida. Nós vamos ter que nos virar aí para arrumar a contrapartida, que a maioria da secretaria é 5%, né? Então vai dar em torno de 1,5 milhão, mais ou menos. Vamos ter que nos virar,
projeto para contrapartida.
E alguns municípios fazendo empréstimo para contrapartida. Já vi um município fazendo 4 milhões de reais para contrapartida.
Porque, na verdade, não tem o que fazer, né?
E nós precisamos dessas obras, né? Precisamos das obras. Então, nós temos que dar um jeito aí.
Não chega o prazo e perde a verba.
É porque eu estava acompanhando aqui só o município de Tambaracá no último ano, vamos dizer que nesse último ano aqui, porque nós estamos já fechando, né? Vamos dizer que nós já estamos bem... Fechando praticamente, né, o ano, porque hoje já dia 26 não vem mais nada, porque que vinha agora é dia 26.
Só agora dia 30.
Dia 30 que vem a última parcela do Fundo de Participação do Município, né? Isso. É que chega agora, mas aí acabou, né?
Acabou,
não tem o que fazer, e aí pro ano começar o ano e começa zerado, né?
Começa zerado aí. Aí vamos aguardar aí para ver.
Agora, diante disso tudo, dessa perspectiva, Amarildo, você falou aqui sobre a situação, né, no município, aquela coisa toda. Mas como é que fica a cabeça do prefeito? Como é que dorme de noite?
Ah, tem noite que não dorme, viu? Tem noite que não dorme. Na verdade, várias noites, viu?
Imagino, porque você tem que cuidar de uma cidade, não é sua, mas você tem, você tem que fazer o tudo que tem que ser feito, e tudo passa pelo prefeito, não importa se o secretário errou, se quem errou, o fumo sempre vem, o pai da criança
toda sempre, a população.
Sempre cai nas costas do prefeito, e é uma missão, né, o prefeito ele tem uma missão, né, de não só administrar a prefeitura, mas de melhorar a cidade, melhorar a qualidade de vida da população, e os problemas eles são recorrentes aí, muitos problemas todo dia, né, problemas simples, problemas grandes, e a gente tem que ter paciência, fé em Deus e pé na tábua.
Eu estava fazendo uma contabilidade sua aqui, você recebeu aqui até agora 7.387.295.000. Você acha que, por exemplo, o IPVA foi 1.071.000 esse ano aqui, você acha que cai 500 mil?
O desconto foi 45%, né? Deve cair em torno de 400 e poucos mil reais.
E petróleo, isso praticamente não dá, né? Por discussão, o repasse do ICMS, que você falou que vai cair bastante, o repasse do ICMS foi quase 100 milhões.
O repasse do ICMS, eu acredito que vai manter, pode ter até uma alta, né? Que o estado do Paraná, ele está bem, né? As finanças do Paraná, a arrecadação do Paraná, ela está boa. Então, eu acredito que o ICMS deve até ter um pouquinho de alta. A preocupação nossa é o Fundo de Participação. E o IPVA.
E o IPVA, né? O IPVA vai cair. Agora o FPM...
Aí nós vamos ter que aguardar aí o começo do ano.
Porque eu estava vendo aqui todos os repasses do governo em tudo aqui, nisso aí, pelo menos no que aparece para a gente aqui, né? É o índice do Fundo de Participação, do FPM, que diz aqui, que trouxe esse detalhe. Ou falta alguma coisa aqui ainda, desses 7 milhões de povo?
Eu não vi, mas deve faltar sim.
Porque aqui no portal do governo, no portal da transparência, geral. A gente vê isso aqui, né? Agora é aguardar, né? Porque também tem o último dia 30 agora, que falta também a última parcela.
Chega mais um pouco para a gente completar aí para
a média mensal do IPVA, está vindo quanto aí a base?
Arrecadação?
É a média mensal do Fundo de Participação do FPM.
Um milhão e duzentos, eu acho. Não fiz as contas, não, em torno disso daí.
E hoje a despesa que você falou que está o município?
A despesa, olha, hoje a arrecadação mais ou menos em torno de tudo, 2 milhões e 500, 2 milhões e 600, e a despesa está mais ou menos nessa faixa aí.
Está empatando.
Mas não sobra para...
É, porque aí é que eu estou fundindo a cabeça. Aqui que você falou uma coisa. São 30 milhões que você tem de investimento do governo do estado ano que vem. E tem as contrapartidas. Onde é que vai arrumar dinheiro para contrapartida? É esse que é onde está pegando. Você já falou que tem município que está fazendo empréstimo. E você, como vai se virar com isso?
Nós estamos preparando lá um leilão, né, de máquinas, essas máquinas... que não utilizam mais, né?
Mas como nós estamos... Sucata, mas o que ainda
tem
dá para
sucata
usar?
E algumas que... Então tá razoável. Mas como nós estamos aqui, nós vamos ficar com duas motoniveladoras, dois caminhão trucado, novo, zero, e mais um seminovo. Nós vamos ficar com duas para carregadeira. Vamos ficar com dois rolos compactador, duas escavadeiras hidráulicas. Então, quer dizer, não vai ter operador de máquina para tanta máquina. É. Então, essas...
A mais antiga
a gente vai vender, porque não tem sentido você ficar com a máquina parada lá e dando oficina, né?
Outra coisa que sempre
então
vem.
A gente consegue um pouco de recurso aí com o leilão para estudar a contrapartida.
Você sempre vem em Tambaracá para cá, ou o secretário vem aqui também, a gente fala que é questão do turismo lá em Tambaracá que está melhorando. Projeto também para esse turismo para o ano que vem tem? Já que você falou de projetos aí.
Turismo até nessas festas aí que o governo tem ajudado, que ajuda.
Vai voltar
um pouco,
a festa do peixe, festa que ele falou.
Festa do peixe, a festa da Corvina, né? Já retornou esse ano. Essa rua coberta, a gente acredita que ela vai virar um ponto turístico, né? Nós temos a reforma do clube ali, que também.
Esse clube
é um
não era particular, prefeito?
O clube é municipal.
É municipal.
É. E nós estamos tentando buscar alguns empreendimentos lá para a balsa.
Para a margem da represa, alguma coisa
isso,
assim?
Isso. Nós tínhamos esse ano, eu tenho um amigo lá de Londrina e ele tinha um grande empreendimento. Até já falei aqui que era para... Estava disputando três cidades e tinha grande chance de Itamaracá, de prever esse empreendimento para Itamaracá, mais de 1.000 empregos. E eles pediram para criar a Secretaria de Turismo. Infelizmente, mandei o projeto para a Câmara, infelizmente deu um barulho danado lá e não foi aprovado, e esse empreendimento já foi para outro município, não vem para Itamaracá mais. Infelizmente é uma perda grande, não só para Itamaracá, como para toda a região.
Como é que está você na situação da Câmara, prefeito?
Nós temos... Está razoável, tá? Em torno de, nós temos maioria.
Porque, na verdade, você falou que perdeu na Câmara, não passou.
No começo do ano estava meio complicado. Deu uma melhorada agora, né?
Bom, prefeito, alguma coisa que a gente está falando, tentando para entrar em outros assuntos aqui, mas é lógico que ele tem ali tudo notado ali para falar, e o tempo, a sapucaia é grande e o tempo urge, como diz o ditado.
Então, a Alçamai, lá nós, graças a Deus, resolveu o problema de água e foi comprar 3 bombas novas esse ano. A ligação de um poço novo, né? Então isso ajudou, e alguns vazamentos na cidade ali, então a equipe está a todo momento ali atento a isso, né? E tem conseguido resolver o problema. Graças a Deus.
É porque eu sei que você fala assim, mas você vê, a gente imagina quantas ligações tem hoje, unidades atendidas lá, só para ter uma ideia aqui, é 2.035 unidades sendo atendidas, né?
Um problema sério, Oswaldo, que eu vejo, eu acho que a maioria dos municípios pequenos. Tem esse problema que a ligação, os canos, né, são muito antigos. Então, tem toda semana tem um cano estourado. Aí você tem que desligar, consertar, e acaba ficando sem água.
É um problema antigo nas cidades mais novas, né?
E esse reservatório que a gente fez o projeto, que 1 milhão de litros já é para isso também, né? Quando queima a bomba ou dá um problema, acaba a energia ou... acaba estourando um cano, você não consegue mandar água para a caixa. Como o reservatório nosso é pequeno, ele esvazia muito rápido. Então, a gente conseguindo comprar esse reservatório de 1 milhão de litros, já vai dar uma folga, né? Já dá uma...
É porque a última estatística do IPARD aqui era 2.419, que foi em 2023, mas deve ter aumentado nesses últimos 2 anos de unidades atendidas, né?
Eu acho que torno... Não sei corretamente, mas deve estar aproximando uns 3 mil, acho.
Porque 2.419 em 2023.
Tem bastante ligação, né, nos últimos anos.
É muito, né?
O
que mais, prefeito?
Então, né, na área da educação, nós demos uniforme escolar para todos os alunos, inclusive a PAI, o primeiro ano que a gente dá uniforme também para os alunos da PAI de Itamaracá, né? Em torno de 90 mil reais. Nós demos um kit escolar em torno de 50 mil reais. Agora pro ano que vem, damos o kit, não foi um kit completo porque já foi no segundo semestre. Agora o ano que vem nós vamos dar um kit completo, em torno de R$90 mil também. Regularizamos toda a frota escolar, para você, uma coisa incrível, nós não tínhamos um ônibus regularizado como escolar no Detran, agora nós estamos regularizando todos. Estamos com dois professores ali, contratando dois professores só para reforço escolar, recomposição de aulas, que é muito importante, né, para você conseguir melhorar a educação do município, né? Tem aqueles alunos que
têm
dificuldade.
É um compromisso importante isso aí, né? Que vai ter que melhorar, né?
Sim, sim. Nós tivemos hoje na educação, como na saúde, como eu disse, tem esses veículos, está para chegar, né? A gente tem um gasto grande aí, Sisnop, em torno de R$130 mil. Só o SAMU é quase R$30 mil. E a gente conseguiu exames de vista. Nós estamos fazendo prótese dentária lá na secretaria também, dentadura, né, para aquelas pessoas que necessitam. Na assistência social também nós tivemos algumas conquistas.
Não, são 12 horas e 43 minutos. O prefeito Amarildo Tosta está de Tamboracá fazendo um balanço aí da sua administração nesse ano de 2025. Está lendo aí o que é que aconteceu na educação, na saúde.
Nós conseguimos um veículo para o Bolsa Família, a construção do CRAS agora para o ano que vem. Conseguimos recursos para trabalhar com as escolinhas nossas lá. Balé, academia, pintura, crochê, teclado, violão, zumba. O ano que vem nós vamos ter judô também para as crianças. Nós conseguimos o programa Agente da Cidadania. Vai contratar 10 jovens para trabalhar nos projetos nossos. Pagando R$400 mensais. Tem aquele programa Nascer Bem, né, da kit para gestantes. Já chegou 8 carrinhos e agora o mês que vem vai chegar acho que mais 17. Nós temos o programa Viaja Mais 60, também que é a terceira idade. E temos atendido a terceira idade, que é tão importante, né, para a nossa cidade. E está crescendo cada vez mais, né? Hoje nós estamos acho que mais de 1.000 idosos na cidade de Tambaracá, não tem que prestar um bom atendimento, que são pessoas que fizeram muito por nossa cidade, né, Oswaldo?
Bom, e é fundamental, você falou aí das crianças, nascimento de crianças em Tambaracá, é um banco de dados aí, quantas crianças de nascimento aí, vamos dizer bem a verdade, né, as nossas crianças aí de Tambaracá, o município também tem vamos colocar aí por ano a base aí de 80 a 100 crianças que nascem, né?
Acredito que sim. Em torno disso daí, né?
Mais alguma coisa, prefeito, o senhor queira colocar?
Não, é isso daí, Oswaldo. Hoje é mais ou menos isso daí que passar para a população. E desejar aí a nossa população aí, a nossa cidade, que a gente possa ter um grande ano em 2026. Apesar do receio, né, de queda, mas vamos pedir a Deus que nos abençoe, que a gente tenha um grande 2026 aí, para toda Itambaracá e nossa região, né?
Tá certo, né? O prefeito Itambaracá falando conosco aqui, é importante a gente destacar, né? Eu falei aqui do nascimento, porque saiu, mas não saiu por completo ainda, né? De nascimento de crianças, falei de Bandeirantes, nasceram 311 crianças nesse ano aqui, 147 casamentos, 297 mortes. Se eu só ver Itambaracá aqui, já que nós estamos falando de Itambaracá, não custa a gente ver Itambaracá, né? Afinal de contas, está aqui do nosso lado e é fundamental também a gente trazer aqui para trazer esses dados aqui, não custa, né, Oswaldo? É tá rapidinho, já viu, né? É só colocar aqui Tambaracá e pronto, né? Para a gente poder detalhar aqui também como é que foi a cidade de Tambaracá. Já que os dados totais ainda dos 9 crianças ainda não, mas o resto já, né, saiu aqui para vocês terem uma ideia, né? Sobre os registros aí das nossas crianças. Itambaracá. Você quer acertar tudo na hora, mas não dá tempo de você fazer tudo ao mesmo tempo, né? Nós temos o cartório lá de Itambaracá, de registro, né? Registro de nascimento. Pronto, já achei por aqui, mais fácil, tá? Eu já só dar um detalhe aqui, pessoal de Itambaracá, que gosta, né, de saber aí das coisas que acontecem no seu município. Itambaracá, vamos lá. Itambaracá no nascimento foram 110 crianças que nasceram. Tá? 110 crianças que nasceram nesse ano, nascimentos com Deus, 110 registros que nós tivemos lá, mas não de tudo. 43 crianças nascidas, tá? 43 nascidos, casamento, gira aqui de novo, casamento nós tivemos 17, tá? Óbitos, nós tivemos em óbito em Itamaracá no ano de 2025, 50 óbitos, tá?
50 óbitos, tá mais ou menos.
É, 43, 7, né? Criança de 7, tá?